Começa agora Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Olá, sou Cíntia Duarte. O Pedaleira é um programa exclusivamente esportivo, produzido e apresentado por mim. Eu que fui ciclista profissional, campeã paranaense e brasileira, e hoje eu trabalho promovendo a qualidade de vida através do esporte. O esporte e o ciclismo bem praticado e seguro. Você pode acompanhar e participar do nosso programa ao vivo pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. O nosso tema de hoje é o mercado das bicicletas na pandemia. Nunca se vendeu tanta bicicleta como hoje. Bike nova, usada, o mercado está super aquecido. Conserto, oficina, acessórios. E mais, né? Tem aquela enorme circulação de ciclistas nas ruas das cidades em todo o planeta. Não é só em Curitiba, não é só no Brasil, é em todo o planeta. Nós estamos aí há mais de 3 meses na quarentena e muito se fala como será o retorno à vida, entre aspas, normal. Uma coisa é certa, teremos que evitar aglomerações desnecessárias por um bom tempo. Mas pensando no contexto brasileiro, mais especificamente em São Paulo, a cidade está na maior, aquela, na qual tem a maior parte das pessoas que passam de 3 a 4 horas aglomeradas em metrôs, trens e ônibus, falar em evitar lugares cheios e fechados é no mínimo complexo. O debate sobre a mobilidade urbana nunca mais será o mesmo depois da pandemia da Covid-19. O continente europeu já reconheceu a importância de se incentivar o uso da bicicleta nos trajetos urbanos. Em abril, por exemplo, foi criado na França um fundo de 20 mil euros, aproximadamente 130 mil reais, para fomentar a prática do ciclismo. Para falar mais sobre isso, o meu convidado hoje aqui, ao vivo no estúdio da rádio, mantendo o devido distanciamento e todas as proteções, nós já higienizamos todo o estúdio, para quem fica preocupado com a gente, estamos aqui protegidos, é o empresário Daniel Carbajal, proprietário de 2 lojas de bicicleta aqui em Curitiba e que possui aí uma vasta experiência nesse segmento desde 1988. Daniel, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui na nossa Rádio Cultura, nosso programa Pedaleira. Daniel, o que que aconteceu com o mercado, o que aconteceu com esse povo todo? Nunca se vendeu tanta bicicleta, é verdade isso mesmo? O povo realmente assumiu, descobriu a bicicleta. Eu até fiz uma postagem no Facebook fazendo a chamada para a nossa rádio, falando quem são eles, da onde vieram, o que comem.
Bom, primeiramente obrigado pelo convite, Cíntia, todos os amantes do ciclismo, da bicicleta. E sim, é verdade. Parece que a bicicleta foi reinventada, né? Muitas pessoas estão de fato aderindo à bike como meio de transporte, como meio recreacional, para aliviar o estresse aí da pandemia. Muita gente está tendo um novo contato com a bicicleta, que a bike realmente ela, em algum momento da vida das pessoas, ela passa na maioria das pessoas, né?
Então, começando pela infância, né,
exatamente.
Daniel? A gente já se remete àquela primeira sensação, acho que de liberdade, de autoconfiança, de empoderamento, já quando a gente é criança, que acho que já é a primeira coisa que a gente consegue fazer, pilotar sozinho, sem o pai, né, sem a mãe.
E essa é a grande magia da bike, né? As pessoas voltam à infância, né, de certa forma. Então, sim, apesar de todo o problema que nós estamos enfrentando aqui com essa pandemia, a questão da bike, felizmente, tem sido algo super positivo aí para a sociedade. Aí, a gente que trabalha nesse mercado está bastante entusiasmado e E feliz aí por poder estar prestando serviço aí para a população.
É, eu que trabalho com, promovendo a cultura do ciclismo, né? A cultura da bicicleta como saúde, como esporte, como meio de transporte, como turismo, né? As mil e umas opções para o uso da bike, utilidades da bike, bike bombril, né? eu fico muito feliz, porque eu sempre repito muito isso, né? É uma ferramenta fantástica. Ela não polui, a bicicleta não polui, não faz barulho, é econômica, né? Eu vejo o cicloturismo, por exemplo, o que você consegue fazer de viagens nacionais, internacionais, e o tanto que você consegue economizar.
Sim, certeza. A gente fala que a bike, ela resolve muitos problemas na vida das pessoas, né? Principalmente deixa as pessoas mais felizes, deixa as pessoas mais motivadas, né, para começar o dia. Então, se você que está nos ouvindo está na dúvida, ah, é difícil, eu vou chegar transpirado no trabalho, não tem nada disso. Isso é mito e realmente, se você pedalar um pouquinho durante todo o dia, a tua vida vai mudar para melhor.
Você sabe que existem já várias empresas que incentivam o funcionário a chegar na empresa de bicicleta.
Sim.
Ele dá um incentivo em dinheiro, né, pro funcionário, e também ele tem uma estrutura para que o funcionário tome banho, que ele tenha um armário. Eu sempre uso um exemplo de um amigo que eu tenho, que mora em Londres, e ele trabalha todo de terno, ele é um alto executivo de um banco lá, e ele vai de bike, vai de bike, toma o banho dele, chega com o cérebro oxigenado. A gente estava falando isso aqui nos bastidores, como é importante, às vezes, eu e o Daniel, que o Daniel também pedala, às vezes está estressado, alguma coisa, não consegue achar a solução para algum problema, pega a bicicleta, parece que aquele vento que passa pela tua cabeça, parece que ele traz, né, parece que ele limpa a cabeça e traz boas ideias.
Ele conecta, né, algumas regiões do cérebro, isso é científico, né, mas é verdadeiro, né? Então eu acredito muito nisso, principalmente para as pessoas que têm mais problemas de depressão, problemas assim, sentimentais, tudo mais, a bike realmente ajuda muito.
E a gente está vivendo um momento tão difícil, né, pra, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. Muita gente que já tinha alguma tendência, alguma patologia na questão de depressão ou psíquica, não está suportando. Eu ontem mesmo conversei com uma pessoa que me relatou que não está conseguindo fazer nada, ela está com crise de pânico, e eu acho que está todo mundo com um pouco de crise de pânico. Eu vejo que, para mim, a bicicleta sempre foi essa ferramenta mental e psíquica, e uma ferramenta de autoestima muito grande. Eu acho que a gente está precisando muito disso, e por isso que isso justifica o meu trabalho nesses anos todos, que, como todo mundo sabe, eu larguei aí um comércio exterior, que eu trabalhava no comércio exterior durante 11 anos, larguei porque, além de ser apaixonada pela bicicleta, eu acredito no tudo de bom que ela faz para a nossa saúde física e psíquica, e nos torna seres humanos muito melhores.
Sim, certeza. E eu acho que é isso que a gente tira de positivo, falando especificamente do nosso mercado, né, da bicicleta. É assim, um pouco ambíguo, né, o sentimento que a gente tem de tristeza por tudo que está acontecendo, tantas pessoas perdendo emprego, os doentes, né, as pessoas que infelizmente vieram falecer e tudo mais. Mas se tem algo positivo nessa história toda, são algumas mudanças de hábito, de alguns valores novos que as pessoas estão descobrindo e que pode melhorar a vida delas, né? Entre elas, acho que a bike é uma tremenda descoberta de muita gente, que certamente, depois que passe tudo isso daqui, elas vão adotar isso daí como um estilo de vida, né? Então, acho que se tem algum ponto positivo para a gente, realmente poder contaminar mais pessoas com nossa bike.
Eu tenho certeza que quem está experimentando a bicicleta hoje, né, até meio que obrigado para se transportar, ele vai acabar experimentando algum passeio.
Exato.
quem sabe largar alguma prova amadora.
É isso aí.
É, eu acho assim que é um começa. Caminho, é um caminho sem volta, como a gente sempre fala. É um caminho sem volta.
Exato.
É, mas para isso, ele também tem que... É algo que eu sempre falo, não é porque você está aqui, mas eu acho que ele tem que procurar ter uma orientação, uma consultoria, para que ele realmente consiga ter um material, uma bicicleta que vá proporcionar tudo isso que a gente acabou de falar.
Sim.
Né? Então a importância de ter profissionais como vocês, né? Que eu vejo que você tem nas suas duas lojas e alguém pode estar de repente pensando, ele está aí agora, está vendendo bicicleta, feliz da vida, mas você já está nisso.
Sim.
Desde 1988.
Exato.
E eu tenho uma curiosidade, conta pra gente como que você começou na bicicleta.
Bom,
profissionalmente, assim.
É, profissionalmente foi. Eu sempre tive bastante afinidade com a mecânica. Sempre gostei de mecânica, então desde cedo sempre mexia nas bikes, moto, nos carros com meu pai. Sempre gostei da ferramenta mesmo.
Esse,
né?
Sempre vem do... Porque eu acho que o nosso ouvinte já deve ter percebido o seu sotaque.
Uhum.
Né? E esse sempre vem da onde? Desde sempre, desde pequeno, da onde?
Do Uruguai, né? Que é a minha terra natal, onde eu nasci. E viajei bastante, morei em outros lugares, morei nos Estados Unidos, morei na Argentina. A minha infância, boa parte da minha infância aconteceu na Argentina. Então, naquela época eu já era vidrado, né? Sair com a molecada, rodar no bairro e fazer manobras. Então...
O Uruguai tem uma cultura pro ciclismo de estrada muito forte, né?
Uhum. Sim. E aqui no Brasil eu iniciei meu trabalho em lojas em São Paulo. Então iniciei trabalhando numa concessionária Caloi, no centro de São Paulo, na ciclovia, que já não existe mais, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio.
Isso quando?
Foi em 88.
88 mesmo, uhum.
Que eu tive o meu primeiro contato profissional com a bike, no qual eu comecei como ajudante lá na oficina. E comecei a mexer nas bikes, o pessoal viu que eu tinha jeito aí com a ferramenta, me deu uma chance para começar a mexer. Depois, com o tempo, eu me tornei chefe de oficina lá daquela loja. Fui morar na Europa, trabalhei para algumas equipes na Europa com a mecânica. Voltei, abri a minha primeira oficina em São Paulo em 1990. E de lá para cá acompanhei a evolução do mercado, né, que naquela época abriu importação, começamos a ter acesso a produtos internacionais, marcas globais, e aí começou minha trajetória no mundo das competições primeiro. A nossa loja ficava na zona norte de São Paulo, que era muito próximo da Serra da Cantareira.
A Serra da Cantareira, famosa pelas competições e pelos treinos extenuantes.
Tanto de estrada como de mountain bike, né? Então a gente era privilegiado lá, porque mesmo morando numa mega metrópole, a gente conseguia fazer nossas trilhas, nossos pedais, nossas estradas. Então,
e essa época era uma época de ouro, do ciclismo. Várias equipes.
Exato.
Muita disputa a nível nacional, tinha várias equipes no país todo.
A gente pegou a época de ouro, né, do ciclismo, do mountain bike, na época que começou a se desenvolver o mountain bike em São Paulo, na capital. A gente participou de certa forma disso, né, prestando suporte aí para o pessoal, tendo produto.
Sempre acreditando no esporte,
sempre acreditando
na bicicleta.
Então, naquela época o mercado era bastante restrito, não tinha tanta oferta de produtos igual tem hoje, de importadores e profissionais do mercado, e foi aí que eu iniciei minha trajetória nas duas rodas.
E você chegou a pedalar, competir também? Como
sim,
é que é?
Sim, bastante. No início, naquela região nossa, a gente ajudou a desenvolver a modalidade do downhill, da descida de montanha contra relógio, que é a modalidade que eu sou apaixonado, mas que machuca muito. Então,
machuca por quê? Porque cai muito?
Cai demais, cai demais.
Tá aí, as duas únicas modalidades do ciclismo que eu não pratiquei é o downhill.
Uhum.
A gente sempre, nas provas de cross country, sempre tem um pouco de downhill.
Sim.
Mas o downhill em si, nunca pratiquei. E o BMX.
Tá.
De resto... Foi com tudo. E você competia então no downhill?
Eu comecei competindo no downhill, depois eu fui pro ciclismo de estrada também, comecei a treinar ciclismo de estrada, cross country, marathon. Eu larguei aproximadamente 200 provas.
Ô, louco.
É bastante coisa. Nunca fui ponteiro, nunca me destaquei, nunca fui um mega atleta, porque eu sempre preferi pedalar para mim, competir, para me divertir. Nunca tive essa pretensão de ser um grande ciclista igual você, mas eu sempre fui apaixonado por bike e sou competitivo, né? Então juntei as duas coisas e foi bem bacana.
E é um ensinamento, né? Eu sempre falo que o esporte competitivo ensina a gente, né? Ele nos traz muita dignidade, muitos ensinamentos de humildade e perseverança e determinação. Tenho certeza que você já trouxe também isso da tua trajetória como atleta.
Ah, sim, sem dúvida. A bike torna a gente pessoas melhores, né?
Exatamente. Também acho. Vamos para um pequeno intervalinho, mas não saiam daí porque a gente já volta. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.